Amém. Se derrama, Senhor, aqui. Se derramando a água, não seja só água. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Todos abriram? Amém? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? É interessante essa pergunta que Jesus conclui esse ensino. Ele diz que quando ele voltar, porventura, ele vai achar fé na terra. Então ele está falando dos últimos dias, então ele está falando dos dias em que nós estamos vivendo, os dias do fim. E ele diz que quando ele voltar, ele vai achar fé na terra. Uma pergunta que ele faz. Vocês sabem que poucas coisas surpreenderam o Senhor Jesus. Uma das coisas que surpreendiam a ele era a fé. Fé surpreende o coração de Deus. Nós temos aquela experiência daquela mulher sirofenícia que pede para o Senhor atender a filha dela para ele curar, e ele diz: olha, eu vim para os judeus, eu não posso atender outro povo que não seja o povo judeu. Havia um plano de Deus para ele atender os judeus. E ele falou: não é bom eu tirar o pão deles para dar para outro povo. E ela falou: é, Senhor, mas nós também podemos nos alimentar das migalhas. E Jesus se surpreende, ele fala assim: ó, mulher, vai, a tua fé te salvou, recebe a petição, o cumprimento da tua solicitação. A fé é algo que não pode ser separada da nossa vida. Amém? E aqui, nesse texto que lemos, diz assim que, no versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você sabe, você é batizado em Cristo Jesus. Quantos são batizados em Cristo Jesus aqui? Quem é batizado? Quem já foi batizado? Então, vocês pertencem a esse grupo que Jesus chama de seus escolhidos. Amém? Escolhidos de Deus. Está aqui, diz que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite. Precisamos clamar para que Deus atenda ao nosso pedido. Há uma palavra de Deus sobre a vida de cada um, a propósito de Deus, que Deus quer cumprir na vida de cada um, há desejos, ações que você coloca diante do Senhor, que Deus quer realizar, e diz que Deus vai fazer justiça. Amém? Porque você e eu somos escolhidos, ele nos escolheu. Agora, o que me vem ao coração compartilhar com os amados irmãos é que há alguns inimigos da nossa fé que se levantam com muita força, e nesses dias têm se levantado com mais força ainda, porque Satanás está minando as pessoas até dentro da igreja para o quê? Roubar a sua fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como Deus se agradar da nossa vida se não tivermos fé. Então Satanás está atacando a fé das pessoas, minando as pessoas, querendo roubar a sua fé para que elas não se aproximem de Deus e Deus não cumpra o seu propósito na sua vida. E a igreja está sendo perseguida e assolada com isso. A igreja ocidental está sofrendo perseguição dessa forma. E eu quero apontar com os irmãos, denunciar três inimigos da nossa fé que têm se levantado nos dias de hoje, não é só hoje, sempre se levantaram, mas que estão se levantando com muita força. O primeiro inimigo é o meu eu. Esse é o primeiro inimigo que se levanta contra a fé. Porque quando nós olhamos para nós, nós ainda não vemos a obra de Cristo completa na nossa vida. A gente ainda vê o velho homem se manifestando. A gente ainda vê atitudes de velho homem se manifestando. E isto nos inibe de confiar que a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Pecamos, falhamos, cometemos alguma ação que fere o coração de Deus, aquilo nos envergonha, pedimos perdão para Deus, confessamos nossos pecados, mas nós vamos sendo minados, nós vamos nos encolhendo, nós vamos nos recolhendo, nós vamos indo para trás e deixamos a fé de lado e passamos a não buscar que se cumpra a vontade de Deus para a nossa vida. Isso é um engano tremendo e terrível. E por que que é? Porque, meus amados irmãos, Deus não deixa de cumprir sua vontade na vida daqueles que o amam e o servem, apesar de si mesmos. Se você olhar na palavra de Deus e você começar a perceber a vida de homens, você vai ver que em todos eles, esses homens falharam. Olhamos para a vida de Moisés, matou um homem, ficou 40 anos no Egito, depois de 40 anos, ficou mais 40 anos no deserto, e quando ele tinha 80 anos de idade, Deus o separa e o envia para resgatar o povo de Israel do Egito. Deus cumpriu o seu propósito na vida de Moisés, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Cumpriu. Deus deixou de executar sua vontade na vida dele? Não deixou. Ele matou um homem. Certamente Deus o perdoou, certamente ele se arrependeu e Deus cumpriu a sua vontade na sua vida. E o que dizer de Abraão? Abraão, havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, porque eu tenho um propósito para fazer na tua vida, para cumprir na tua própria vida. Abraão saiu da terra, saiu da parentela. Mas o propósito que Deus queria cumprir na vida de Abraão era constituir uma grande nação. Esse era o propósito. E a forma de Deus constituir essa grande nação na vida de Abraão era simples. Abraão e Sara teriam um filho ou filhos. Agora, olha o que Abraão faz. Abraão vai passar por um povo, que eu não me lembro o nome, e para não dar problema para o lado dele, para não o matarem, ele oferece a sua esposa, ou melhor, ele não oferece a sua esposa, ele apresenta a sua esposa como sua irmã. Totalmente se opondo ao que Deus queria fazer na vida dele. Ele oferece a esposa, deixa ela à mercê daquele rei, daquela autoridade, diz que ela era uma mulher muito bonita, e esse homem toma essa mulher para si. E se não fosse a misericórdia desse homem, teria estragado tudo que Deus tinha planejado na vida de Abraão. Então, mesmo Abraão cometendo um pecado, mesmo ele tendo tido uma atitude completamente contrária àquilo que Deus planejou, sabe o que havia sobre a vida de Abraão? Uma palavra. E essa palavra é de que ele iria constituir, através da vida de Abraão, uma nação. Deus cumpriu o seu propósito na vida de Abraão, apesar disso mesmo. Sabe o que mais diz a Bíblia de Abraão? Creu em Deus Abraão, e isso lhe foi imputado para a justiça. Você sabe o que é imputado? Imputado é o oposto, o antônimo de amputado. Amputado é quando nos tiram algum pedaço de nós. Imputado é acrescentado. Então diz que ele creu. Isso lhe foi imputado para a justiça. O que Deus nos mostra então, meus irmãos, é que Deus, ele vai cumprir o seu propósito na nossa vida, e quando ele nos vê, ele vê o sangue de Jesus sobre todos nós, os cobrindo e nos dando cobertura, e nos guardando e nos protegendo, e por isso não há erro. O que ele predestinou para ti, o que ele planejou para ti, vai se cumprir, meu amado irmão e minha amada irmã, em nome de Jesus. É independente das nossas falhas. Evidentemente que nós não nos conformamos com esse caráter ainda em formação. Evidentemente, porque a palavra diz que Jesus diz que quem permanece nele, esse dá muito fruto. Então significa que esse fruto se manifesta na nossa vida. Santidade, vidas, fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, vai se manifestando. Então, o que eu estou pregando aqui, dizendo para os meus amados irmãos, não é uma vida independente de Deus. Pelo contrário, uma vida dependente de Deus, que mesmo quando cometemos erros, Deus vai nos levar ao seu propósito se cumprindo. Amém? Vai se cumprir. Diga para o seu irmão, vai se cumprir na sua vida. Vai se cumprir, vai se realizar. Deus vai fazer. Deus vai cumprir. A questão é, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não tem a ver conosco, tem a ver com o que Ele planejou. Deus vai realizar. Deus fez isso com Moisés, Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Davi, quando Davi adulterou e planejou, premeditou o assassinato de um homem. Deus fez isso com ele, porque mesmo ele tendo cometido esse pecado, ele se achegou a Deus e pediu perdão. Após essa palavra, após esse tempo, em determinado momento, Deus diz para ele, Davi, sobre o teu trono, eu vou edificar o meu trono eternamente. De quem Jesus é filho? De quem Jesus é descendente? Davi. Deus cumpriu ou não cumpriu? Mas ele foi o pecador aquele. Mas ele é igual a mim e a você. Então, a questão não sou eu, a questão é a obra de Cristo na minha vida, amém? E mesmo quando eu olho para a Lu e eu falo A para ela e ela entende B, eu falo B e ela entende A e nós não nos acertamos naquele momento e fica aquele clima, nem nesse momento Deus deixa de executar a sua vontade na nossa vida. Nós os amamos, nós acertamos nossas coisas. Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está operando. E eu quero dizer para os irmãos, não deixem de orar e buscar a vontade do Senhor na vida dos amados irmãos, em nome de Jesus. Não deixem, não desanimem, não deixem esmorecer a fé. Esmorecer, a Rita estava trazendo um termo muito bom ontem aqui. Esmorecer é enfraquecer, afrouxar. Afrouxar a fé. Nós somos um povo que anda por fé. O nosso andar é por fé. O nosso andar não é por razão. A nossa razão, ela tem que estar submissa ao Espírito de Deus para ela ser usada por Ele. Mas parte da fé. Tira a fé, acaba a nossa comunhão com Deus. Acaba. Não podemos, queridos irmãos, dar vazão a esse sentimento no nosso coração. Abre, por favor, no Salmo 103, versículos 8 a 10. Esse salmo me consola muito. Faz muito bem ao meu coração, porque como eu tenho um espelho da alma, um espelho em casa, eu me vejo muitas vezes e isso me desanima, mas então eu olho para cima, eu olho para o Senhor e eu encontro uma outra resposta e uma outra proposta. E no Salmo 103, 8 a 10 diz assim, eu até gostaria de convidar os irmãos a lerem junto comigo esse Salmo. Versículos 8 a 10 do Salmo 103. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Olha que palavra maravilhosa, não nos retribui. Você sabe o que é retribuição? Sabemos. Retribuição é algo que a gente recebe de volta. Então, o que diz a Bíblia é que Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades. Quer dizer, mesmo que eu tenha errado, Deus não me retribui segundo o que eu sou. Continua o plano dEle, é como se fosse essa linha aqui. Ela não muda nunca, independente das falhas que eu cometo. Notem, eu não estou falando de independência de Deus. Estou falando de escolhidos, de pessoas que decidiram viver debaixo da direção de Deus, dentro do seu propósito, amém? Se há pessoas aqui que não conhecem Cristo e não entregaram seu coração a Jesus, a primeira coisa a ser feita é essa, é entregar o governo do seu coração a Jesus e dizer, Jesus, a partir de hoje governa a minha vida e tudo que diz respeito a ela. E aí você também vai experimentar a direção de Deus e o cumprimento da vontade de Deus na sua vida. É assim que funciona. Mas a ênfase que eu quero trazer para os meus amados irmãos é que não há, diante do Senhor, outro pensamento que não seja o pensamento que Ele tem planejado para a sua vida. Amém? Há um propósito e Ele vai cumprir. O segundo inimigo da fé que eu vejo são as vozes que a gente ouve por aí. Outras vozes que não são a voz do Senhor. Abre, por favor, tua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículos 35 a 42. Marcos 5, 35 a 42. Você sabe essa é a história de Jairo. Vamos ler sobre a história de Jairo. Marcos 5, versículos 35 a 42. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, te mando, levanta-te. Imediatamente, a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Agora abre, por favor, em Marcos 10, versículos 46 a 52. 10, 46 a 42. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. O que tem as duas histórias em comum? Nas duas histórias, tanto Jairo quanto Bartimeu, eles são confrontados com palavras que eles devem desistir daquilo que eles têm colocado diante de Deus. Pelos homens, vozes de outros homens. Os homens trazem uma palavra para eles. Os homens não têm nada a ver com isso, mas eles mandam eles ficarem quietos. Tanto para Jairo, quanto para Bartimeu. Jairo, ela já morreu, deixa o mestre. Mas o que eu quero trazer para os irmãos e o que o Senhor nos mostra é que Jairo olhou para Cristo. E a resposta de Cristo para esse homem, Jairo, foi completamente diferente da resposta que os homens trouxeram para ele. E a resposta de Jesus para Jairo foi: não temas, crê somente. Você pode dizer isso para o seu irmão, para a sua irmã? Não temas, crê somente. Ainda na outra história, na história de Bartimeu, a mesma coisa. Um mendigo, uma pessoa desprezível aos olhos dos homens, num contexto muito difícil, ele já tinha uma questão de autoestima baixa, de uma situação muito difícil na sua vida, ele era cego, ele dependia dos outros para se movimentar. Então ele clama desesperado, porque era a chance dele, e os homens que não têm nada a ver com a sua vida, eles trazem uma palavra para ele: não incomoda o mestre. Mas ele não desiste, e ele clama mais alto ainda, Muitas vezes nós deixamos de ouvir e olhar para o mestre, porque nós ouvimos outras vozes que não são a voz de Cristo Jesus. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tomei minha decisão por Jesus. E foram anos maravilhosos, meu começo de caminhada com Cristo, tive experiência de conhecer, de chorar, de orar, de ler a palavra. E uma vez, chegando em casa muito feliz, estava com a minha mãe, uma amiga dela, muito querida por nós, a nossa casa, e ela trouxe uma palavra assim para mim: isso aí que tu está experimentando, vai passar. Não vai durar muito. Tu vai conhecer gurias, tu vai conhecer outras religiões, tu vai conhecer outras coisas, e tu vai ver que isso não vai durar muito. Eu estou com 33 anos, há 20 anos no reino de Deus, caminhando, e essa palavra jamais foi roubada da minha vida. Aleluia! Sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e permanece para sempre. Se Deus colocou uma palavra na sua vida, não ouça vozes de homens, outras vozes que confrontam a palavra de Deus na sua vida. Se Deus te deu uma palavra, creia que Deus vai realizar na sua vida. Amém? Se Deus te deu uma palavra sobre ministério, se Deus te deu uma palavra sobre restauração, se Deus te deu uma palavra sobre relacionamentos, sobre restauração, sobre vida financeira, sobre cura física, se Deus te deu, creia até o último dia da sua vida, porque pode ser que no último dia Deus faça, mas pode ser que Deus faça muito antes, e pode ser que Deus já pudesse até ter feito, se você não tivesse tirado os olhos de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ou seja, para cada um de nós, há uma só vontade, boa, agradável e perfeita. Não há mais nenhuma, há uma só. Essa é a voz de Deus. Amém, irmãos? Esta é a voz de Deus. O que está fora dessa palavra, o que está fora dessa palavra, crise na Grécia, problema no mundo, morte, homicídio, tudo o que está acontecendo no mundo é problema do mundo. Você não é do mundo. Você não é do mundo, você não pertence ao mundo, você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Amém? Você está lá, você e eu estamos aqui, é um lugar diferente, é um lugar mais alto. Isaías 55 diz: porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Não são igual os pensamentos do mundo. Você não é do mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você não é do mundo. Você está no mundo, mas você não é do mundo. Você não é. Você está, mas não é. Nós estamos, mas não somos. Nós estamos, mas não pertencemos. É muito importante a revelação disso, meu irmão. Eu não estou falando uma coisa que eu não creio. Eu creio nisso. E não estou aqui fazendo jargões evangélicos aqui, berrando, Eu creio no que eu estou falando, queridos. Ou nós vivemos debaixo do governo de Deus e cremos em tudo que a sua palavra diz, ou então estamos nos enganando. Porque a palavra é verdadeira. Quando eu e a Lu casamos, nós casamos e entramos logo num deserto. Deserto de desemprego. Estava numa empresa. Eu casei em setembro, a empresa em outubro quebrou de vez, não deu certo, já entrei já de cara, né? Saí do altar, deserto, areias brancas, só que não tinha coqueiro, nem sombra e água fresca. Entramos nós dois no deserto de mãos dadas, e partimos para essa aventura maravilhosa do deserto. Chegou um dia determinado no nosso casamento, que foi assim: a gente estava numa situação tão difícil que num dia só, que foi uma quinta-feira, queimou o chuveiro, acabou o gás e eu já estava aos 45 do segundo tempo com a conta de luz, a segunda aquela conta de luz vencida. No dia seguinte iam cortar tudo. Por quê? Porque uma série de consequências, eu até compartilhei ontem, que eu não me preparei na minha juventude bem profissionalmente. Eu colhi isso e levei a pobre da minha esposa junto comigo de arrasto nessa função aí. Poderia estar melhor preparado. Poderia profissionalmente ter me empenhado mais. O Senhor nos dá tempo para tudo e nesse tempo é um tempo de plantar. E eu não plantei muito bem. Então eu colhi Isso aí, eu passei por esse deserto e levei a pobre da minha esposa junto comigo. Mas chegou nesse dia, Deus é bom e misericordioso, Ele não nos retribui consoante as nossas iniquidades, como nós lemos. Mas chegou numa quinta-feira que estava assim, aquele dia de dor dentro de casa, tristeza, desânimo, aquele sentimento de derrota que muitos de nós temos, seja com finanças, seja com qualquer coisa na vida ou saúde, nós passamos por desertos, né? Mas aquele dia, assim, foi um dia que eu olhei para a Lu assim, eu falei, Lu, vem cá. Ou a gente crê no Deus que a gente serve, ou o que estamos vivendo é uma grande mentira. Minha decisão e a decisão dela foi dizer, nós cremos no Deus que nós servimos. Então, naquele dia, nós nos ajoelhamos diante do Senhor, entregamos essa situação a Deus, e no outro dia eu acordei e tinha uma ligação de uma empresa que eu havia trabalhado, uma empresa que eu tinha trabalhado como funcionário autônomo, não era CLT, não tinha fundo de garantia, não tinha rescisão contratual, nada disso. Eu saí da empresa, já tinha saído, mas naquele dia eu recebi uma ligação da empresa e quando eu liguei para a empresa eles falaram, ó, tem um valor aqui que a gente queria dar para ti para acertar, para fazer um acerto contigo. A gente sabe que não tem, que tu não tem direito, mas nós queremos te dar. E eu falei para a Lu, feliz da vida, Lu, ó, vamos dar alguma coisa lá. E eu estou pensando aqui nos R$300 e tal, já pensando, bom, vou pagar a conta de luz, vou comprar um gás, chuveiro tem que ver, sei se eu não sabia trocar resistência, cada vez que queimava o chuveiro eu queria botar um novo logo. Ou levar para o meu sogro, né, que sempre dá uma força para mim, está ali minha sogra. Mas aí fui para a empresa. Quando eu cheguei lá, fui receber o recurso. Era R$1.800. Aleluia. Estou falando em valores para a gente entender a fidelidade de Deus e a bondade dele, independente de quem a gente é. Foi para nós uma grande experiência de fé, para mim e para a Lu. Porque nós entregamos aquilo e dissemos para Deus, Deus, perdão pelos nossos pecados, independente de quem nós somos, nós entregamos isso a Ti, o Senhor conhece o nosso coração, sabe que queremos acertar, sabe como o Senhor, como nós queremos andar de forma correta, mas colocamos diante do Senhor, e o Senhor foi fiel conosco. Esse período de deserto também, eu tive uma experiência bem interessante. Eu estava aprendendo a orar o Pai Nosso. Vocês sabem que há princípios de oração no Pai Nosso. Primeiro nós oramos pelo que Deus quer, venha teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, mas tem uma parte que é nossa, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e ali você pode colocar tudo, pode colocar queijo, chimia, salame, coloca o que está no teu coração aí, né? Coloca diante do Senhor o que está no teu coração, mas eu disse para o Senhor assim, Senhor, eu estou precisando de um pãozão nosso de cada dia, por causa da necessidade. Mas eu digo para vocês, irmãos, nem antes e nem depois, nunca mais aconteceu, só nesse dia. A Lu trabalhava, ela chegou no fim do dia com um baguete desse tamanho lá em casa. Pão baguete daqueles. É sério. Nunca comprou antes nem depois. Quando ela chegou com aquele baguete, eu só olhei para cima. E pensei assim, né? Tô entendendo. Eu entendi que Deus cuida de nós. Amém? Deus me mostrou que Ele cuida de nós. Meus irmãos, se Deus dependesse das nossas boas ações para nos beneficiar, se Deus dependesse das nossas boas obras para cuidar da nossa vida, nós seríamos terrivelmente infelizes. Não há nada que nós possamos fazer que surpreenda a Deus, a não ser fé. Nesse segundo ponto, eu gostaria de incentivar os irmãos a nós voltarmos para a palavra de Deus, porque ela é direção para a vida da gente, amém? Vocês sabem que às vezes as pessoas perguntam, como eu acredito que a Bíblia é o livro inspirado por Deus? E eu digo, a resposta é muito simples, aplica os princípios que estão na Bíblia, na sua vida, e você vai ver se você não vai ser bem sucedido. Simples. Quem é que aplica os princípios da Bíblia aqui na sua vida e é bem sucedido? Vários aspectos. A gente aplica Deus nos manda perdoar, a gente perdoa. O mundo não faz isso. E Deus nos dá uma família de muitos irmãos. Somos bem-sucedidos, não é? Deus manda a gente ser fiel, ser responsável com as nossas finanças, ser honesto, ser prudente, andar em santidade com isso, ofertar a Ele, e Ele nos promete que vai nos suprir, e Ele nos supre. Quantos têm sido beneficiados com essa dependência de Deus aqui? Aleluia! Então, queridos, a palavra de Deus, o mundo muda, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, ela é direção. E o Salmo 1, ele nos dá instrução sobre isso. Vamos abrir no Salmo 1. Essa é a voz que eu e você precisamos ouvir, a voz do Senhor. Não são outras vozes. Ah, o mercado de trabalho está ruim, as coisas estão ruins, ah, não tem como conseguir. Não ouça essa voz, ouça a voz do Senhor, há uma direção sobre a sua vida. Você caminha diferente, amém? Vamos ler juntos o Salmo 1. Bem-aventurado. Então, queridos, a palavra é segurança, é direção. É a voz de Deus, a palavra não é uma opção, a palavra é a nossa direção. Deus é muito bom em ter nos deixado a sua palavra. Hoje tem Bíblia de tudo, no Ocidente tem Bíblia de tudo, Bíblia da mãe, do pai, do vovô, Bíblia do titio, Bíblia não sei do que. Mas, independente disso, eu acho que cada vez menos o povo de Deus lê a Bíblia. Quanto mais Bíblia impressa tem, menos o povo lê. Nós precisamos ler a palavra, ler, 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 ler. A palavra fala em meditar nela de dia e de noite, transmitir dentro de casa, as famílias lerem, eu ler com a Lu e a Júlia, nós lermos juntos, nós lermos nas casas, nós lermos uns com os outros, nós lermos antes de ir para o trabalho, nós levarmos para o trabalho. Eu tenho dito lá para os discípulos lá em casa, olha, não quero vocês com um celularzinho de Bíblia. Isso para mim não é Bíblia, isso é um celular, não é isso, Moacir? É um celular, um aparelho. Você tem que ter a sua Bíblia tem a sua cara, a sua identidade. Você começa a rabiscar nela, começa a escrever nela e começa a colocar ali os versículos que Deus fala com você. Vocês já tiveram a experiência de procurar um texto na Bíblia que vocês não conseguem achar na Bíblia do outro? Só no seu, na sua Bíblia. Puxa, na minha Bíblia eu lembro onde está. O que, que é isso? É uma identidade, é algo precioso, é uma intimidade, é algo maravilhoso. Às vezes eu me pego beijando minha Bíblia. Cada um com as suas loucuras. Às vezes eu pego eu beijando com a minha Bíblia. Mas quando eu estou beijando, eu faço assim, Senhor, me faz te amar mais, eu quero te amar mais, eu quero me encher mais de ti. A gente não consegue ver Deus hoje. A gente não consegue. Mas a gente consegue ouvi-lo pela sua palavra. Às vezes Deus vai falar conosco de uma maneira sobrenatural, vamos ouvir aquela voz no nosso coração. Às vezes a voz não é nem audível ao ouvido humano, mas é uma voz que Ele vai nos dirigindo, a gente vai percebendo no nosso espírito, por causa da comunhão com Ele. Mas a grande ministração que o Pai faz conosco e quer fazer, a direção é através da Sua Palavra. Então eu enfatizo a importância do resgate da escritura, da leitura da palavra, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e não a voz dos homens. Ah, mas eu trabalho, Samir, e no meu trabalho tem todo um sistema, e nesse sistema, se eu não tiver informado, tá bem, te informa, se é importante se informar, se informa, a gente pode ler uma revista, a gente pode, mas que isso jamais fira que você está num outro reino, no reino de Deus e não no império das trevas. É diferente. Eu estou nesse reino, eu vivo nesse reino, e embora eu leia essas coisas do mundo e eu esteja no mundo, eu sei que eu não pertenço a elas. A gente pode ser inteligente, a gente pode entender o que está acontecendo, até entendemos mais por causa da palavra de Deus, todo esse colapso no mundo, a gente entende mais por causa da palavra, né? Mas ainda assim, Deus, Ele te dá outra direção. Uma experiência que, para mim, foi muito importante, hoje eles estão aqui, o Osmar, a Kátia, foi que nós começamos a orar, em determinado momento, como grupo, especificamente pela conversão dos nossos familiares. E nesse período de intercessão, oração, nós orávamos pela conversão do Osmar. E orávamos, e começamos a orar. E com a família dele, que já orava há muito tempo mais, nós oramos e nós começamos a clamar. Eu nunca falei com Osmar, eu só dava oi e tchau, ele era meio brabo. Hoje é outro homem, né? Mas naquela época era meio carrancudo, então eu só dava oi e tchau. Mas aí eu estava lá com ele, e orando e clamando pela vida dele. E nós orando e clamando, e um dia o Osmar tem um sonho. E no sonho, o sonho dizia que ele devia se batizar. É isso, né, Osmar? Ser batizado, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, é? É, um sonho mais tremendo, né? Uma experiência mais profunda. Eu sei que tu acordasse com uma disposição para ser batizado, né? Vem cá, Osmar, vem cá. Por favor, testemunha aqui. Seu Osmar, uma nova criatura em Cristo Jesus, olha aí. Olha o sorriso.
É, rapidamente, na verdade eu tive um sonho, eu vinha sonhando muito com a parte do destruição do mundo e as pessoas sendo perdidas. E numa dessas vezes, foi num dia, né, que a terra havia orações sempre o tempo todo. Eu ia com minha família, deixava aqui e saía, né? Eu não estava, sempre largava eles e não estava, eu não queria ter compromisso com o Senhor. Então eu sabia que muitas pessoas oravam, mas não sabia tanto, fiquei sabendo depois que era uma quantidade enorme, graças a Deus, né? Graças a aleluia. E aí eu tive esse sonho com um Apocalipse, que era uma destruição, as pessoas, e eu já, isso era meio constante, a cada 3 meses eu tinha isso, e o Senhor tocava no meu coração. E uma manhã, eu levanto todos os dias em torno de 6 horas para ir para o trabalho, eu estava, fui tomar banho, imagina, eu digo isso estranho, mas eu estava no banho. E vem uma... O Senhor falou comigo, tomando banho. Ele disse, tu tem que te batizar. Tu tem que te batizar. Eu só ouvi isso, sabe? Mas quando eu ouvi isso, não é uma voz audível, nem é estrelas, nem nada. É algo aqui que vem, não sei de onde. Mas aquilo me tocou. E eu saí, e a minha esposa estava preparando o café, se levantava para fazer o café. E aí eu cheguei, Kátia, eu vou me batizar. O Senhor falou comigo. Foi assim, sabe, foi, a oração me buscou, né, porque eu era um homem duro, muito duro, sabe, não queria dar meu braço a torcer para o Senhor, e graças a Ele, graças a Deus.
Parecidíssimo com Jesus esse homem. Então, ouviu o evangelho desse jeito, vocês viram aí, meio que no sonho, no chuveiro, um jeito diferente. Não foi uma voz de homem que ministrou. Mas sabe o que que levou o Osmar a se converter? As orações dos santos. Não oração lá de casa apenas, mas de vários irmãos, como ele disse, estavam clamando pela vida dele. A voz do Senhor é inconfundível. Amém? A voz do Senhor é inconfundível, ele fala o tempo todo. O Senhor tem direção para tudo, não é isso, Moacir? Todas as coisas e áreas da nossa vida, o Senhor tem direção. Nós não precisamos errar em nada, nós não precisamos perder tempo, nós não precisamos apanhar da vida, porque o Senhor tem para nós uma vontade boa, agradável e perfeita. Quando, nesse período de desemprego, emprego, eu estava trabalhando numa empresa como vendedor. E lá nessa empresa, foi muito difícil para mim, porque era uma empresa em que eu já tinha que... Eu já saía sem combustível, tinha que vender tanto para ganhar gasolina, para ter que trabalhar, e eu já me desmotivava com isso, e às vezes eu não cumpria determinada quantidade de venda para ganhar gasolina, e tudo aquilo, Mateus lembra dessa época, tudo aquilo era uma época para mim, não foi fácil isso aí. Eu não consegui, tem gente que consegue lidar melhor com isso e vai bem, mas para mim foi meio difícil. E eu comecei a orar com a Lu, e comecei a colocar diante de Deus, e eu falei um dia para a Lu, e falei para outras pessoas, eu falei, olha, eu queria um emprego que fosse assim, que eu vendesse, mas que eu partisse com um ganho bom, um ganho para eu poder pagar o básico das minhas contas e que eu pudesse vender e ganhar mais comissão. Não estou falando para ganhar muito bem e não ter que me empenhar, porque a venda tem essa questão da meta, de tu alcançar cota, né? Então eu queria um emprego assim que eu ganhasse uns R$1.000, mais ou menos, para partir legal. E um dia eu compartilhei isso com um amigo, um colega, e ele disse assim, olha, isso aí, um irmão, ele disse assim, isso aí que tu tá querendo é impossível. Não existe. Falou assim para mim. Disse isso para mim. Mas eu não acolhi aquela palavra. São as vozes que não são a voz de Deus. Às vezes até no meio do corpo de Cristo. A palavra diz que nós pronunciamos bênção e maldição. Por isso nós temos que cuidar com as nossas palavras, para não trazer meras opiniões humanas. Por isso que o discipulado é levar o discípulo a Cristo e não trazer o discípulo para mim. Eu penso que deve ser assim, eu penso que deve ser assado. Não, está com uma situação para colocar? Vamos juntos colocar diante do Senhor. Eu quero me empenhar contigo para que o Senhor fale. Esse é o discipulado. Amém, irmãos? Esse é o discipulado, nós concordamos nisso, né? Esse é o discipulado. Discipulado não é trazer homens para mim. Discipulado é nós apontarmos todos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, bom pastor, Senhor Jesus. Amém? E o discipulado é uma bênção. E foi assim que, orando e colocando diante do Senhor, um dia nós recebemos uma visita lá em casa. Uma colega da Lu, de infância, uma amiga da Lu de infância, que trabalhava numa empresa e nos falou dessa empresa numa visita. E ela disse assim: eu trabalho nessa empresa e essa empresa paga tanto fixo e essa empresa dá toda semana combustível para vender e dá mais 11% de comissão e se vender mais tanto dá 20% de comissão. E eu olhei aquilo, opa, é bem como o meu número, né? Eu pensei comigo. E eu posso deixar um currículo contigo? Ela, claro, me dá um currículo e que eu levo lá. E foi dessa forma que ela levou o currículo e deixou lá na empresa. E depois de um tempo abriu vaga e eu participei do processo seletivo com outras pessoas. Passei nesse processo seletivo, fui chamado e a empresa pagava R$1.100 de fixo. E dava 40 litros de gasolina por semana. Deus faz o que Ele quer, independente da voz dos homens. Amém? Amém, irmãos? A questão é que voz nós estamos ouvindo. Qual voz nós estamos ouvindo? Estamos buscando do Senhor a direção para a nossa vida ou estamos buscando do conselho dos ímpios, nos conselhos paralelos, mas estamos buscando. O Senhor não nos frustra, o Senhor nos direciona. Amém, irmãos? Terceira voz e última aqui é a voz do próprio inimigo. Quero pegar aqui uma ilustração do inimigo. Não é a voz do diabo propriamente, mas é uma voz que chega bem pertinho. Que é 1 Samuel, capítulo 17, versículos 43 a 51. 1 Samuel 17, 43 a 51. Você sabe aqui a história de Davi e Golias. Mas aqui esse homem, ele fala para Davi de uma forma afrontadora. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Tremenda essa história. Desde criança nós ouvimos essa história e ela não deixa de ser tremenda. Até o fim da vida a gente fica admirado de algo tão maravilhoso, um livramento tão lindo, de uma forma tão especial. e que nos mostra claramente que nós, exercitando a nossa fé no Senhor nosso Deus, Ele derrota qualquer gigante na nossa vida. Amém? Às vezes, queridos, o diabo, ele se levanta dentro da nossa própria casa com a sua voz e lança dardos inflamados, tentando ministrar sobre nós espírito de derrota, de atemorização, de medo, de temor de algo acontecer. E muitas vezes podemos acolher esse ataque, mas não é esta a palavra que Deus nos dá. A palavra que Deus nos dá é: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E sabe o que vai acontecer? Ele fugirá de vós. Amém? A questão é: eu me sujeito a Deus? Eu estou sujeito ao seu governo? Se eu não estou sujeito, então eu me achego ao Senhor e reconheço isso. Tive uma experiência agora no retiro de adolescentes, que foi assim, foi uma guerra espiritual. Rapazinho, não é de Porto Alegre, com algumas situações na sua vida de ouvir vozes, ministrações do diabo, ouvindo músicas que não são de discípulo, músicas que são ministração. Uma das bandas que o menino ouvia era uma banda chamada Kiss, que é uma banda que de beijo não tem nada. Essa Kiss quer dizer outra coisa bem mais terrível, que é Cavaleiros de Satanás, resumindo o nome da banda. Resumindo, essa banda, ela é tão entrevada que eles separam um microfone só para os demônios cantarem. Então eles têm ali a banda, essa banda faz muito sucesso no meio secular, a gente certamente já ouviu falar, já viu camiseta, tem camiseta. E esse menino ouvia isso e tal. E chegou lá no retiro de adolescentes, um momento em que Deus está ministrando, está falando, está trazendo palavra, e toda aquela semeadura do diabo sobre a vida dele começou a deixar quem oprimido? O pobre do menino. Comecei a ministrar com ele, junto com outros dois jovens, apagou a luz de toda a chácara. Apagou toda a luz. Pensei, né? Senti o diabo querendo fazer um afusarca ali, né? E eu lembrei dessa palavra: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sem Cristo, nós não temos força nem de falar com o diabo. Mas com Cristo na nossa vida, queridos, é o diabo que foge de nós. E nesse dia, eu estava com os dois rapazes. Eu não inventei nada, não fiquei lutando ali, eu só fiz o seguinte: me ajoelhei e falei: vamos orar nós aqui. E eu falei: Senhor, perdoa os nossos pecados aqui, tudo que fizemos que feriu tua santidade, nós nos sujeitamos a ti e dizemos que não há outro Senhor sobre a nossa vida e sobre esse retiro que não seja tu, Senhor. Tu és o único Senhor. Eu faço isso muito na minha casa, faço direto dizendo isso, exercito essa palavra, trazendo fé à minha própria vida. E eu fiz isso e eu me levantei. E eu impus as mãos sobre aquele menino e eu falei: diabo, sai em nome de Jesus. Está repreendido e nós não te aceitamos aqui, esse lugar não é teu, em nome de Jesus. Ministrei algumas coisas com ele sobre renúncia, ministrei a importância dele ouvir outra coisa bem diferente disso. Ele entendeu, ele aceitou a palavra, ele pediu perdão para o Senhor por aquela semeadura. E ele foi assim, ele me procurou dizendo que ele estava com uma dor aqui que baixou para cá. Já não é normal. Uma dor começa no peito e passa para a barriga. Eu senti, isso aí não é normal, isso aí é espiritual. Então, quando a gente orou por ele, ele começou a sentir dor de novo no estômago. Ah, está me doendo, e deitou no sofá. E eu, amém, vamos lá, e fomos orando, e aí eu entreguei, dei essa palavra. Então eu fui lá no galpão, que estava a caixa de medicamento lá, e fui lá buscar a caixa. Quando eu fui sair, botei o meu pé para fora assim, e estava a caminho, voltou luz voltou pro normal. Voltei daí pro lugar, peguei a caixa, voltei pro lugar, já estava ele sentado, normal, sem dores, tranquilo, recuperado, curado daquela opressão, no nome de Jesus, voltou para o seu quarto e dormiu. Queridos, Jesus habita em mim e você. Amém? Fala isso para o seu irmão: Jesus habita em mim e você. Se o diabo se levantar, e ele se levanta, porque ele veio para matar, roubar e destruir, te lembra que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, amém? E te lembra também de que há poder na sua vida. Todo servo de Deus é atacado pelo diabo. Não tem jeito. Jesus foi atacado, Paulo foi atacado, os discípulos foram atacados. Jesus nunca prometeu que nós não seríamos atacados. O diabo se levanta mesmo e se levanta contra quem incomoda ele. Então, o diabo ele se levanta, mas há uma palavra sobre a sua vida de vitória. Então, se tiver madrugada e você perceber aquela coisa sinistra de treva, te levanta e repreende em nome de Jesus, que ele tem que ir embora. Amém? Repreende e fala, olha aqui, ó, não tem lugar em nome de Jesus, nós não te aceitamos em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Amém? O nome do Senhor Jesus tem poder. Se você anda com Ele, você anda buscando o Senhor, você repreende, faça a sua parte diante do Senhor, que o Senhor vai fazer. Às vezes, as coisas acontecem dentro da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, opressão, circunstâncias que estão erradas, um filho desgarrado, um pai que está bebendo, uma mãe, e nós vamos olhando para aquilo e aquela circunstância nos acomoda a visão de modo que a gente fica, um dia tem que acontecer alguma coisa. Mas a forma de acontecer é você e eu clamando diante do Senhor, dia, tarde, noite, noite, tarde, dia, madrugada, dia, noite, todos os dias diante do Senhor, para que Deus opere, para que Deus realize a sua vontade boa, agradável e perfeita. E a vontade do Senhor é que nenhum homem ame de oprimido pelo diabo. Amém? Então, se tem familiar que está oprimido, se tem parente, se tem pai, se tem mãe, não se conforme com isso. Há uma palavra do Senhor sobre nós. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo o quê? Tu e toda a tua casa. Estava falando aqui com as minhas irmãs. Agora esqueci o nome aqui. Teu nome? A Gabriela, que é a irmã da... Até levantem aí as duas. Olha como elas são parecidas as duas. Ó. A Gabriela e a... Milene. O Robson e a Karina ministraram sobre elas, né? Sobre uma primeiro, se converteu, sobre a outra primeiro. Você primeiro, Gabriela, depois a Milene, depois a mãe. A mãe se converteu? A tia, a mãe e o filho dela. Isso aí, do quê? 3 meses agora? Uns 3, 4 meses? Maio, junho, daí a mãe, a tia e o sobrinho em outubro. E agora o pai, que não tem nada a ver com Porto Alegre, que o pai está em São Paulo, recebeu a palavra do Senhor e se converteu também. Amém? Então, a palavra se cumpriu completamente nessa família. Glória ao Senhor. Então, eles estavam... A gente estava conversando um pouquinho no final da reunião ontem, e ela estava dizendo, tu vê, tem pessoas que esperam anos, que nem foi a família do Osmar. Elas ouviram o testemunho ontem. Mas a nossa família já veio para o Senhor. Ou seja, a promessa, ela se cumpre. Se há uma promessa, ela se cumpre, amém? Há uma promessa, há uma palavra, há essa palavra de Deus. Aleluia. Estava lembrando também, para concluir, o exemplo do Ismael ontem. Ismael testemunhou certa vez que, infelizmente, o lar em que ele foi criado não foi um lar estável. Seus pais não conseguiram transmitir uma vida de família. E eles, muito cedo, tiveram que se separar da família, ele e o Moacir. E, ao que tudo indicava, o Ismael teria todo o indício para ter uma família ruim, uma má família. Só que o Ismael preferiu ouvir a voz do Senhor. Amém? Aí o Ismael casou com a Rita, tem 5 filhos, 4 genros, 1 nora, né? Todos no Senhor, todos servindo ao Senhor intensamente. A gente conhece a vida de todos. Uma está casando com um sueco que fala português, imagina? Algo raríssimo, entende? É muito milagre. E Deus restaurou completamente a casa de Ismael. É uma outra casa que não tem nada a ver com aquele legado. E talvez, para as pessoas, os homens estejam destinados a colher o fruto dos pais. Só que homens e mulheres que se rendem ao governo de Cristo têm uma nova história, novinha em folha, onde Deus começa tudo novo. Aleluia! Vamos ficar em pé? Então, queridos, nós denunciamos alguns inimigos. Mas eu quero encerrar com duas perguntas. A primeira, o filho do homem, ele acha a fé na terra hoje? Sim ou não? Vai achar na sua vida, amém? E a segunda é, que voz você tem ouvido? Qual voz você tem ouvido? Se você e eu, se você tem ouvido mais a voz que não é do Senhor, voz de homens, rejeite todo espírito de incredulidade da sua vida e peça perdão a Deus. Porque Deus, se Ele gosta de fé, por outro lado, Ele não gosta de incredulidade. Entristece o seu coração. Ofereça a sua vida a Ele. Queridos, mas pode ser que hajam pessoas aqui que ainda não estejam debaixo desse governo de Cristo. A primeira coisa que precisa ser restaurada é isso, é reconhecer que você tem vivido independente de Deus para voltar ou para começar a viver dependente de Deus. E para que isso comece, você tem que entregar seu coração e a sua vida para Jesus. Como eu faço para entregar meu coração e minha vida para Jesus? É simples. Você se ofereça a Ele, diga para Ele: Jesus, a partir de hoje eu quero me entregar a Ti, e tudo que Tu disseres para mim é mais importante do que qualquer outra voz. Se você quer entregar seu coração para Jesus e a sua vida hoje, vem aqui à frente. Nós queremos orar com você. A igreja, por favor, fique em oração. Vamos orar, não vamos ficar olhando agora, contemplando, mas diante do Senhor. Haverá alguém que quer entregar o seu coração e a sua vida para Jesus? Aleluia! Glória ao Senhor! Está debaixo do governo de Cristo. Isso é muito importante para que Deus fale com você e dirija a sua vida. Há também, Moacir estava me falando de pessoas que não têm a sua família totalmente em Cristo, a família Osório, não é isso? Eu gostaria de chamar para que venham aqui à frente, para nós entregarmos diante do Senhor a nossa confiança, pode vir também, e dizermos a Deus que a nossa família é do Senhor Jesus. Há pessoas que querem dizer ao Senhor que querem ver seus filhos no reino, seus pais no reino, que têm seus filhos desviados, parentes não convertidos, vamos entregar ao Senhor isso também. Eu pedi aqui para os irmãos orar aqui, tem pessoas que estão entregando a vida para Jesus, Irlanda, Doris. Aqui, por favor. Vamos impor as mãos sobre essas pessoas aqui e orar por elas, pois estão começando uma nova caminhada com Deus. Aqui. Aleluia. Pessoas que têm causas impossíveis, pessoas que têm casos de enfermidade na sua família. Não é um homem que vai orar, mas nós confiamos no Senhor juntos, a nossa causa, e o Senhor vai fazer, amém, irmãos? Porque Ele é fiel e bom. Então, se alguém tem pedidos que são impossíveis de ser realizados, curas, milagres, Deus precisa restaurar, que Deus precisa curar, que Deus precisa libertar, se há dependentes químicos que precisam ser libertos, venha, venha, vamos oferecer ao Senhor e dizer que nós confiamos nele de todo o nosso coração. Aleluia, 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 Senhor. Vilário, Sandra, por favor, venham aqui orar por esses amados aqui também, por favor. Edô, Tobinho, Pipe, por favor, venham aqui impor as mãos aqui, por gentileza. Abner, Claudinha, por favor, vamos orar por esses amados aqui juntos. Vamos fazer um clamor diante do Senhor por tudo, para que Deus faça novas todas as coisas. Senhor, nós queremos Te dar honra, glória e louvor nessa noite, Jesus. Nós queremos dizer que nós cremos que Tu és o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E nós estamos diante do nosso Deus, que és Tu, dizendo a Ti, Senhor, que nós cremos em Ti, que não há outro Deus além de Ti, que Tu és Deus acima dos céus e sobre a terra, e que nós confiamos totalmente a nossa vida a Ti. Queremos Te pedir perdão por todo espírito de incredulidade na nossa vida. Toda vez que fomos incrédulos com a Tua palavra, toda vez que retrocedemos, queremos Te pedir perdão, Senhor Deus, por às vezes ouvir mais a voz do mundo, a voz dos homens, do que a tua voz, Senhor. Mas nós queremos é dizer, Senhor, que tu és o nosso Deus e que nós entregamos a ti as nossas causas e que nós confiamos a ti a nossa vida e que nós confiamos a ti nosso coração, nós confiamos a ti o governo da nossa vida em nome de Jesus. Senhor, queremos colocar diante de ti cada causa impossível nessa noite, Senhor. Cada pedido impossível de ser realizado. Jesus, tu disseste, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E nós cremos no nosso Deus. Tu és o Deus do possível, Senhor. Executa a tua vontade boa, agradável e perfeita, ó amado Deus. Faça isso, cura os enfermos, Senhor. Restaura o que está enfermo. Tire o câncer, Senhor, restaura, Senhor. Clamamos juntos pela vida do Mário Vodic, Senhor. Repreendemos aquela esclerose em nome de Jesus. Declaramos aquele homem curado em nome de Jesus. Declaramos o PC curado daquela vista em nome de Jesus. Restaurado para a tua honra, glória e louvor em nome de Jesus. E colocamos diante do Senhor cada situação aqui, Senhor. Cada uma especial diante do Senhor. Entregamos para o nosso amado Deus querido. Obrigado por tu nos amares, Senhor. Obrigado por tu cuidar de nós, Senhor. Queremos colocar diante do Senhor aqueles que não têm parentes convertidos. Pais, mães, irmãos, marido, esposa. Queremos nesse dia, Senhor, chamar a existência, a conversão dessas pessoas em nome de Jesus. Queremos crer na conversão dessas pessoas em nome de Jesus, Senhor. Queremos pedir pelos filhos que estão viciados em droga. Cura esses meninos, Senhor. Cura esses meninos. Traga-os para o teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Restaura esses homens. Restaura essas mulheres. Tira desse mar de podridão, dessa opressão do diabo, em nome de Jesus. Rogamos por aqueles que são oprimidos pelo diabo, que o diabo se levanta na sua casa para fazer barulho, confusão. Repreendemos o valente no nome de Jesus e damos uma ordem: sai dessa casa em nome de Jesus. Declaramos essa casa livre no nome do Senhor Jesus. Declaramos, Senhor, nós pertencemos a ti, a nossa vida é tua, a nossa geração é tua, nossos maridos são teus, nossas esposas são tuas, nossos filhos, nossas filhas, irmãos, irmãs, primos, primas, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, aleluia, aleluia. Meus irmãos, nós vamos ver mudança aqui, sim, com certeza vai haver mudança, com certeza vamos ver já semana que vem fruto de resposta. Vimos vidas se render ao Senhor hoje aqui, aleluia, já é uma mudança tremenda. Mas há pessoas que vão ter que semear mais em oração. Não deixem de semear. Não deixem de clamar. Não deixem de confiar. Não deixem de entregar. Porque Deus, o seu devido tempo, vai dar muito fruto. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é digno. Aleluia.
Você foi tocado por Jesus hoje? Aleluia. Aquela mulher vinha sofrendo problema de hemorragia há muitos anos. Ela disse: se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E ela tocou. E muitos pensavam assim: se eu apenas tocar em Jesus, eu vou receber graça. E Jesus também gostava de tocar. Ele tocava nas crianças, tocava no leproso, tocava e... Ele quer fazer isso na nossa vida, cada dia. Ele quer tocar em nós. E nós queremos tocar nele. E quando a gente toca nele, dele sai poder. Sai virtude. Nós precisamos dessa virtude. Nós precisamos desse toque. Não uma vez na vida, nós precisamos todos os dias. Toque em Jesus. Deixa ele tocar em você. Essa semana, sinta o toque de Jesus. Sinta o toque de Jesus. Estenda a mão e diz: Senhor, eu vou te tocar. E Ele vai te abençoar. Senhor, obrigado, Senhor, nos tocou nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença aqui. Obrigado pelo teu Espírito passeando entre nós. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo louvor. Obrigado pela cura da nossa alma. Cura do nosso espírito, do nosso corpo. Obrigado, Senhor, tem nos enchido de fé. Nós recebemos a tua palavra, nós recebemos a tua promessa, nós queremos responder afirmativamente a essa afirmação, a essa pergunta que o Senhor deixou no ar: porventura acharei fé na terra. Senhor, nós queremos que o Senhor ache fé no nosso coração. Um coração cheio de fé, Senhor Deus, em Ti. Cheio de fé na Tua palavra, Senhor. Queremos exercitar na fé, nas Tuas promessas, nos Teus juramentos, no Teu pacto, nas Tuas alianças. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e Te louvamos, querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo. Amém. Aleluia. Um bom abraço no teu irmão. Uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém.